quarta-feira. Mas a gente começa falando de segurança de fronteiras, porque a segurança pública na zona de fronteira do país vai ser tema de debate na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira.
É, a faixa de fronteira aqui do Brasil é de quase 16 mil quilômetros, Edson. A área abrange 11 estados, 588 municípios e corresponde a 27% do território nacional na região, onde moram cerca de 11 milhões de pessoas.
Pois é, por se tratar de uma região tão assim, tão extensa, né, com 16 mil quilômetros, a fronteira brasileira, enfim, infelizmente, tornou-se vulnerável e passou a ser porta de entrada de armas, carros roubados, gado e pedras preciosas e muitas outras mercadorias ilegais que entram no país, né?
Exatamente. É verdade, e é preocupado exatamente com esse aumento da criminalidade na região que o deputado doutor Leonardo, do Solidariedade, do Mato Grosso, ele propôs essa audiência pública marcada para hoje para debater o tema.
Exatamente, o doutor Leonardo, deputado doutor Leonardo, está na ponta da linha com a gente para conversar sobre esse assunto. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel.
Bom dia Edson, bom dia Elizabeth, bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes que estão nos acompanhando pela nossa Rádio Câmara Federal, mas também em parceria com a Rádio Assembleia Legislativa no estado de Mato Grosso. Então,
sim,
um abraço a Cuiabá e a todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso que estão nos acompanhando agora.
Rádio Câmara Cuiabá, nossa emissora da rede legislativa de rádio, lá com a Assembleia Legislativa, essa parceria que a gente tem com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputado, O Brasil, né, a gente acabou de descrever um cenário aqui que é muito complexo, né? São uma área de residência de 11 milhões de brasileiros, 16 mil quilômetros de fronteira seca que o país tem. Quer dizer, é uma situação complicada para poder vigiar isso tudo e impedir que a gente tenha esse volume de contrabando, de uma série de coisas, de ilegalidades que acabam entrando pela fronteira do país. Com a realização dessa audiência pública de hoje, qual que é a ideia que o senhor tem de chamar especialistas para debater o tema e propor soluções? É essa a ideia?
Essa ideia. Vocês retrataram bem a situação da fronteira brasileira. Nós fazemos aí a fronteira com 10 países da América do Sul, mais de 16 mil quilômetros de divisas terrestres. E lembrando que faixa de fronteira é linha de 150 quilômetros da fronteira para dentro do território. Então, isso equivale a uma faixa de fronteira que é a partir da divisa. Então, realmente, são 570 municípios, 27% do território nacional. E a gente tem que ver um dado interessante. Que são mais de 16 mil quilômetros, esse levantamento do Ministério das Relações Exteriores e Comissão de Demarcação de Limites de Terra Brasileira.
Uhum.
Então, a gente tem áreas secas, desses 16.886 quilômetros, são 7.300 e poucos quilômetros de área seca e 9.000 e poucos quilômetros de lagos, canais. Mas nós temos algo interessante também. Nós temos uma fronteira marítima.
Uhum.
Nós não podemos esquecer, porque o território brasileiro...
Mais de 8 mil quilômetros, né?
Exatamente. São mais de 27 mil quilômetros. E se a gente colocasse toda essa área em uma linha reta, era a mesma distância do Brasil, saindo aqui de Brasília, alcançando Pequim, na China. Então, assim, é uma área muito grande, tem suas peculiaridades em relação a cada país que ele faz fronteira, a cada situação, e precisa de um debate, porque infelizmente nós sabemos que, apesar de que a fronteira deixou de ser uma área de problema, passa também a ter uma perspectiva numa área de possibilidades de desenvolvimento econômico, as relações comerciais com outros países, mas hoje, infelizmente, a rota que a gente mais lembra é a rota do tráfico internacional de drogas, de armas, de carros, de pessoas, de contrabando, lavagem de dinheiro ou outras formas de descaminhos. Então é nesse contexto que nós precisamos unir as forças, discutir com especialistas na área para tentarmos combater a criminalidade. E como é que se combate a criminalidade numa área tão extensa quanto essa?
É isso que eu ia perguntar, como é que faz numa área tão grande? Tem jeito, deputado doutor Leonardo?
Tem, Isabel, porque assim, se nós formos colocar um homem ou uma mulher da segurança pública a cada 100 metros ou cada quilômetro, impossível, porque a gente viu o tamanho dessa área que não é só seca, quanto também marítima, né? E áreas alagadas. Mas nós não vamos vencer essa batalha através de inteligência, de investimento em um sistema de inteligência. E o Brasil vem implantando um projeto piloto, que está no Mato Grosso do Sul, que é o projeto CISFRON, um projeto que integra a inteligência na fronteira, não só para as Forças Armadas brasileiras, através do Exército, mas também para outros órgãos de segurança de interesse do Estado. É importante haver investimento em tecnologia. Vamos fazer, e aqui o Brasil ainda anda timidamente nesse sentido, porque já tem algum tempo que se fala do projeto CISFRON, existe uma programação para ele acontecer, mas há uns contingenciamentos de recursos. Mas vamos fazer uma conta aqui muito clara, que nós falamos aqui que o Brasil também perde minérios. Tem países que fazem divisa conosco que não é produtores de ouro e diamante, mas, coincidentemente, vamos dizer assim, apresentam grande produção no seu território desses produtos que, na realidade, são brasileiros. A biopirataria e outras situações que acontecem. Nós perdemos, um estudo nos aponta, que nós estamos perdendo com o custo desses caminhos, digamos assim, por volta de 120 bilhões de reais anualmente entre tráfico de drogas, contrabando, enfim, tudo isso que nós falamos aqui de roubo, né?
Dava para resolver o problema da Previdência, hein, deputado?
Tudo, exatamente. Só o que nós perdemos...
Porque 120 bilhões por ano dá 1,2 trilhão em 10 anos.
Em 10 anos, exatamente.
O projeto aí... Ainda...
Edson, a conta perfeita que você fez, é isso mesmo. E parece assustador. Nós vamos repetir para que nossos ouvintes, para que eles tenham certeza do que a gente está falando, é isso mesmo, minha gente. 120 bilhões por ano, que é o que daria para resolver o déficit da Previdência do Brasil. É a mesma conta. Perfeito. Só que, se nós investíssemos 10%, a previsão de 12 bilhões, neste projeto, nós estaríamos tampando essas áreas cegas de comunicação do Brasil, colocando equipamentos de alta tecnologia, de radar, de visor.
Satélite.
Exatamente. E daí nós estaríamos presente com veículos não tripuláveis, enfim, diversos outros equipamentos. Nós vamos investir blindados no Brasil, que é o Projeto Guarani, melhoria nos equipamentos dos nossos soldados brasileiros, que nós estaremos presentes realmente, mais efetivamente, em relação à segurança pública. Aí sim, nós daremos uma resposta a toda essa criminalidade.
Historicamente, deputado, como é que o senhor avalia as políticas adotadas pelos governos brasileiros, e eu não digo um especificamente, mas em termos históricos, para a questão da segurança de fronteira? Quais ações o senhor acha que já funcionaram, já deram certo, e quais que o senhor acha que não funcionaram e que os governos deveriam repensar aí, até para que a política de fronteira seja uma política de Estado e não de governo, né? Porque se não for perene, se não for de longa duração, não funciona.
Exatamente. Por conta, nós tivemos várias expansões para a região de fronteira como algo de segurança nacional. Em Getúlio Vargas, na década de 30, Juscelino Kubitschek, a própria Brasília existiu para ocupar o vazio do centro-oeste. O tempo foi as marchas para o oeste, porque nossas fronteiras estão ao oeste do Brasil. Então, isso tudo, houve uma ocupação de vários bravos brasileiros, principalmente na região amazônica e centro-oeste, mas ocupou para ter a presença do cidadão brasileiro, né, para dar sentido de nação. Mas faltou uma política pública que nós fosse mais efetiva em relação a essa enorme fronteira e até as relações internacionais com os países vizinhos, porque tem fragilidade nessas relações, precisamos melhorar. É questão de muito carro roubado que entra para a Bolívia e circulam lá com trocam com placas bolivianas com maior facilidade do mundo, por exemplo. Ou outras questões de contrabando na fronteira do Paraguai, muito escancarada, muito fácil e muito perceptível. Então nós temos a colaboração internacional de ambos países para este controle. E também quando nós temos um movimento da rota do narcotráfico, da cocaína, principalmente, entrando maconha e maconha e outras drogas, então a gente... Quando não tem uma política pública efetiva do Estado, o que vai acontecer? Vai haver uma fragilidade econômica naquela região, porque a gente tem que pensar na criminalidade não só na repressão, mas no desenvolvimento socioeconômico. Porque realmente as regiões de fronteira, elas não têm essa política pública social intensa, E aí, geralmente, as cidades do Brasil que são de fronteira são longe da capital. O acesso à educação, à saúde, ou aos direitos...
Precário, né?
Exatamente. O que acontece? Quando você não tem uma organização política, uma política forte de geração de emprego, de, enfim, desenvolver social, cultura, educação, outras organizações vão se reunindo, claro, criminosa, e vão cooptando essa população que está em vulnerabilidade econômica e atraindo ela para o crime, para a criminalidade, oferecendo uma vantagem naquele início que é maior do que o Estado. Porque ele se sente abandonado e achou ali um grupo para recebê-lo, criminoso. Então essa cooptação é muito fácil. Então quando não há política pública, realmente de Estado, efetivo para o desenvolvimento socioeconômico, principalmente, nós vamos estar perdendo sempre para o crime organizado.
Pois é, deputado. O senhor tocou num ponto aí muito importante, né? É o crescimento das facções criminosas, justamente pela fragilidade da segurança nas fronteiras, né? Investigações já mostram como a maior facção do país, ela se aliou, inclusive, a traficantes de outros países. O que está acontecendo? O Estado brasileiro tem sido omisso no controle, nessa fiscalização?
Nós não tivemos condições, nós não tivemos investimentos, porque em uma época ficou o controle do Exército brasileiro. E nós tínhamos os destacamentos de fronteira, que eram diversos, por todo o sul, centro-oeste ao norte do país. Mas mesmo assim, com essa presença, não era capaz de abranger todo o território nacional, porque é extenso, principalmente na região amazônica, onde tem uma tríplice fronteira muito, muito forte em relação ao crime organizado, e é uma das onde eles entraram, e também com a desorganização, a retirada do governo da Colômbia, também de uma estrutura criminosa que lá existia, eles foram se difundindo por outros países sul-americanos. E como foi observando essa falta dessa política de segurança pública no investimento socioeconômico, nas relações frouxas que temos em relações a alguns países, as organizações criminosas brasileiras grandes começaram a fazer esse, digamos, esse intercâmbio com essas outras facções pelos países vizinhos e foram se organizando para a entrada, principalmente de droga no nosso país. E lógico, isso vem em outras coisas, vem armamentos, vem lavagem de dinheiro, porque eles precisam fazer esse movimento de lavagem, propiciam e facilitam esse movimento. Então tudo isso é um ciclo vicioso que vai se desenvolvendo. O contrabando, porque às vezes a pessoa, e até cultural, é interessante a gente falar isso, se você nessas regiões, principalmente o Paraguai, tem muito contrabando de cigarro, por exemplo. Né? Quando você fala para aquela pessoa que faz o contrabando de cigarro, ele acha que não é crime. Se fosse para pedir para contrabando, mas eu não estou contrabandeando droga, né, cocaína.
É, exatamente.
Né? Culturalmente, ele acha até que não está fazendo um ilícito. Está.
É que nem o descaminho, né, deputado, que a gente encontra por aí. Não, isso não é crime, eu só estou trazendo um reloginho aqui.
Exatamente. E através disso você abre uma porta imensa, porque às vezes com aquele dinheiro que ele está levando para a compra é de uma lavagem de dinheiro.
Sim,
de corrupção, por exemplo. É um agente de corrupção, político ou não, não importa. Mas é um ambiente que se abre. Armamento para a entrada, para o abastecimento dessas facções que vão ser utilizadas em crimes ou em ações. Ou seja, você aparentemente parece que aquela ação dele não é o crime, o descaminho, né? O contrabando. Mas ele vai propiciar numa escala, depois até mortes, porque aquele armamento, porque aquela organização vai cometer mortes, atrocidades. Então ele precisa enxergar que ele está dentro de um ciclo que aparentemente inocente para ele, abastece uma organização criminosa que é cruel, que vai trazer droga, que pessoas vão se viciar, vão morrer, vão morrer pessoas, vai trocar tiro com a polícia.
É um crime que ele é, na verdade, a raiz de muitos outros, né, deputado? O tráfico de entorpecente, estava até debatendo isso ontem com outro parlamentar, acho que o deputado Carlos Jordi, que é uma questão, né? O tráfico de entorpecentes ele é a porta de entrada para vários outros crimes e causa de vários outros crimes, né? De assalto, de que pessoa que vicia e assalta para conseguir droga, de homicídio, de a gente ver aí de contrabando, de descaminho, de uma série de outras coisas, que começam com o tráfico de entorpecentes, que é uma raiz problemática que o Brasil tem que vencer. E na política de fronteira, porque é um ponto, né? A gente sabe que a Bolívia, infelizmente, é um país que tem, na Colômbia, Bolívia, são países que têm ainda, né, uma ligação muito forte com o tráfico de entorpecentes, né? Dentro desse país tem organizações ali, e que acabam entrando em parceria com organizações brasileiras para fomentar esse tipo de crime no país. Então, acho que a colocação que o senhor faz aí, tanto da questão da política de fronteira como segurança, mas como também questão social que o senhor coloca, de apoio a essas populações de fronteira, de educação, de saúde, de saneamento, isso tudo é fundamental, né? Uma via de duas mãos, né, deputado?
Exatamente, é uma via de duas mãos. Porque se você faz esse investimento, porque a gente tem que ser realmente, essa percepção da fronteira como um espaço de oportunidades, em contraposição da visão do espaço-problema, e isso vai poder fazer com que a gente possa começar a vencer toda essa estrutura do narcotráfico, toda essa organização criminosa que se juntou forte nesses dois países vizinhos. Mas tem um detalhe, Edson, Isabel, pouca gente sabe, existem piratas dentro do Brasil. Nos rios da Amazônia existem ação de piratas, que você, conversando com... Eu sou médico de profissão, colegas que estão atuando como médicos na região da Amazônia, algumas áreas que você vai de barco, você não pode, depois das 5 horas da tarde, por exemplo, pegar o barco e andar, porque pode ter ações dos piratas ali para roubar, para te saquear, para matar. E existem rios que as pessoas pela fronteira andam um dia inteiro e você não vê uma viva alma. E esses espaços estão ocupados por crimes organizados, por grandes facções, por piratas dentro de águas brasileiras.
Sim.
E também por piratas, isso pouca gente fala, eu não vejo quase ninguém falando, e nós estamos trazendo esse tema para debater, nas nossas divisões marítimas. Existem piratas atacando no porto, existe tráfico de drogas pelo mar, entrando pelo Rio de Janeiro, por algumas enseadas, é algo que está sendo feito, mas assim, nós não vemos essa discussão. E é isso que nós queremos trazer a nossa querida Câmara Federal, essa discussão ampla, começar um debate com especialistas.
Maravilha.
Chamar a atenção para alguns pontos que não estão sendo discutidos no Brasil e sensibilizarmos principalmente o investimento.
Perfeito.
Investimento em programas como o CISFRON, investimento em outras ações, principalmente mostrar que a gente tem que ter o eixo, sim, o eixo de defesa nacional, o eixo de segurança pública, inteligência, como estava falando para a Elisabel, é importantíssimo, a inteligência, investimento em inteligência para a defesa nacional, que é assim que nós vamos estar ocupando a fronteira, mas sabemos também que tem um eixo socioeconômico importante, que se nós não juntarmos essas duas dimensões, nós não vamos conseguir ter êxito, ou vai continuar a gente estar, ou pior, vai piorar a situação dessa porta de drogas, ou de armas, enfim, de qualquer ilícito nesse país.
Agora,
e
deputado,
nós temos participação, né?
O nosso ouvinte, Rodrigo Almada, que está acompanhando a nossa entrevista pelo YouTube, está falando aqui para o senhor não esquecer também que existe aí um tráfico muito grande de pessoas, né? Que é um problema sério que também deve ser combatido. Ele está alertando o senhor para não esquecer disso.
Nós falamos no início também de tráfico de pessoas, de pirataria, animais, vegetais, minérios, pessoas. Ou seja, olha a dimensão que é discutir. Eu agradeço o nosso ouvinte, obrigado por nos acompanhar na rede social. Parabéns por estar ouvindo a Rádio
Rodrigo Almada,
conosco.
O nome
Rodrigo,
dele.
Rodrigo, um abraço, querido. Então é importante, a participação social é muito importante, que nos alerta e a gente lembrar que são diversos temas e perceba o tamanho da complexidade que é discutir esse tema. Então é importante esta audiência pública, essa e mais outras. Nós precisamos fazer rodadas em discussão também nos estados. Eu vou levar uma rodada ao estado de Mato Grosso, que faz fronteira com a Bolívia. São mais de 900 quilômetros de divisão com aquele país e tem suas particularidades, mas seria necessário cada particularidade com cada país, que nós temos problemas que são inerentes a toda a fronteira, mas pontuais em relação a cada divisa territorial com outro país.
Perfeito.
Então é importante a gente pensar nesse tema assim, ele é complexo, ele é intenso, precisa de muito debate. Eu fico feliz por levantar esse debate, essa bandeira no parlamento, e é só o começo, nós vamos reunir bastante e pensar em bastante investimento.
Pirata ser gente boa é só na história em quadrinho, né, deputado? Na realidade não é não, né? A realidade é muito complicada. Uma ameaça, realmente.
Exatamente.
É isso aí.
Assim, de terríveis, de barbáries, e que, por incrível que pareça, dentro do território nacional, as pessoas não sabem que isso acontece no Brasil, e a gente precisa trazer o que acontece no Brasil, qual é a realidade, o que está acontecendo com os nossos brasileiros, e é para isso que a gente traz essas discussões. Espero a participação de todos através das nossas meios de comunicação da Câmara Federal, também pelas mídias sociais, e que a gente possa desenvolver esse trabalho em uma discussão mais intensa por todo o país.
Muito bem. Deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, discutindo com a gente aqui a questão da política de fronteira, segurança na zona de fronteira do país. Será tema de audiência pública nesta tarde, hoje. Tarde ou manhã? Agora, bom, não sei. Qual é o horário, deputado?
Hoje às 16h30.
16h30, isso. Aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, fica aí, né, o convite para você acompanhar também pela internet, pelas mídias sociais, esse debate que acontece hoje, tratando desse tema fundamental para a segurança do país e para a nossa política externa, que é a questão da segurança de fronteiras no Brasil. Deputado Dr. Leonardo, muito obrigado por participar aqui com a gente. Acho que nós tivemos uma conversa muito produtiva e que deu oportunidade aos ouvintes, né, inclusive ao nosso ouvinte Rodrigo, de participar e de entender melhor, né, esse assunto, que é um assunto complexo, mas que acho que a gente precisa entender até para poder saber quais são as implicações dessa questão da fragilidade da segurança de fronteiras e sermos parceiros, né, o povo brasileiro ser parceiro aí do parlamento nesse debate. Obrigado aí pela participação e um ótimo dia para o senhor.
Eu que agradeço, Edson Elizabeth. Muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes. Convidá-los para acompanharem através do sistema de comunicação, das redes sociais, da TV Câmara. Pode, às vezes, não estar passando na TV Câmara. Você entra dentro do site da TV e procura TV Câmara, que você vai poder ter acesso a essa discussão. Foram convidados parlamentares, claro, desde o secretário nacional de segurança pública, o general Guilherme Kess Teófilo, diretor de investigação e combate ao crime organizado do Departamento da Polícia Federal, Igor Romário de Paulo, diretor de operações de Polícia Rodoviária Federal, São Francisco Ribeiro de Oliveira, oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, ABIM, São Paulo de Freitas Lamas, o chefe do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, PISFRON, do Exército Brasileiro, o general de divisão Ivan Ferreira Neiva Filho, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Helena. Então são pessoas e outros que vão participar conosco, especialistas, e mais importante, a participação popular. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos e até breve.
Até breve, deputado. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.